Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Já temos quórum. Não está a falta um grupo parlamentar, mas hoje, de facto, temos aqui um cumprimento de uma agenda complexa, uma vez que temos audições ao exterior e várias pessoas aqui presentes têm também que fazer audições noutras comissões onde estarão presentes membros do Governo. E eu tenho aqui um pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para iniciar esta reunião com a discussão de um ponto que tinha sido adiado, estava agendado para a semana passada e que foi adiado para esta semana, que é o ponto 4, discussão do projeto de resolução número 81/14, primeira do PS, que consagra o dia 31 de março como dia da memória das vítimas da Inquisição. Senhor Deputado, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, uma brevíssima nota sobre o histórico deste projeto de resolução. Ele tem origem ou tem um impulso determinante na legislatura anterior, na sequência de uma petição endereçada à Assembleia da República. A petição, apesar de tinha um subscritor singular formalmente, mas na realidade depois muitas outras pessoas aderiram à mesma já depois dela ter sido entregue, um investigador na área dos estudos judaicos, o professor Jorge Martins, que sublinhava a importância da consagração do dia 31 de março como dia da memória das vítimas da Inquisição. Aliás, a petição inicial até nem propunha esta data, propunha uma outra, que era a data da instituição da Inquisição, mas do curso do debate que fizemos na legislatura anterior e na sequência do parecer então aprovado na Comissão de Cultura na 13ª Legislatura, da qual fui relator, até se entendeu que talvez fosse mais adequada a data da extinção da Inquisição, uma vez que ainda para mais casa propriamente de forma bastante adequada com a comemoração do bicentenário do constitucionalismo. Foi das primeiras medidas das Cortes Constituintes em 1821, precisamente a 31 de março de 1821. E portanto, trata-se em primeira linha de preservar a memória histórica, assumindo isto também como uma parcela relevante da valorização do património cultural, e que se associa também à recente, porque abraçada pelo regime democrático, valorização também da memória histórica da presença judaica em Portugal, que tem permitido, um pouco por todo o país, valorizar, quer através da rede das joalherias, quer através de projetos de musealização, a memória da presença das comunidades judaicas em Portugal, abruptamente interrompida com o édito de expulsão e, posteriormente, também com as medidas dirigidas contra os cristãos novos, das quais a Inquisição pontuou de forma bastante evidente. No entanto, e apesar disto, e a exposição de motivos da resolução é um bocadinho extensa, a Inquisição é bastante mais complexa do que apenas um movimento de cariz estritamente religioso dirigido contra determinadas comunidades. Em muitas ordens jurídicas, e o caso português não foi exceção, ela desempenhou também um papel político associado também a funções do Estado, e muitas vezes os processos eram dirigidos não apenas àqueles que tinham práticas judaizantes ou que professavam as suas fés anteriores, mas verdadeiramente também a funções de repressão política a partir de intenções do próprio Estado. Portanto, era, se quisermos, uma coorganização ou uma atividade desenvolvida em paralelo pelo Estado e por autoridades eclesiásticas, sendo que até muitas vezes os próprios inquisidores-mores estavam intimamente ligados ao exercício do poder público e, portanto, faziam parte da hierarquia não apenas do clero, mas também particularmente da nobreza e daqueles que exerciam o poder temporal. Neste sentido, se fizermos uma breve resenha dos muitos notáveis que foram vítimas dos trabalhos da Inquisição, podemos contar entre eles Damião de Góis, Bandarra, Garcia de Horta, o próprio padre António Vieira, António José da Silva e Barbosa do Bocage, porque por variedíssimas razões e por vários motivos históricos, em vários momentos, todos eles passaram pelos processos judiciais no Santo Ofício. Neste contexto, a valorização da memória deve também estar associada a um exercício de reconciliação e, portanto, são muitos os momentos ao longo das últimas décadas em que este esforço tem sido desenvolvido, quer quanto às autoridades públicas, quer quanto às autoridades eclesiásticas, e começava precisamente por aí. A própria Igreja deu o mote, logo na década de 50, ainda na sequência de uma declaração do Papa João XXIII, nos trabalhos do Concílio Vaticano II, que assumiu a importância de construção de uma nova relação entre cristãos e judeus, enfatizando a importância da memória. Matéria essa que seria mais tarde retomada na sequência de uma reflexão desencadeada pelo Papa João Paulo II, através de uma comissão teológica que até foi presidida pelo seu sucessor, o futuro Papa Bento XVI, e que levou também à necessidade de um exame de consciência particular no que respeita à forma como o uso da violência foi utilizado para a propagação da fé. E entre nós destaca-se também a intervenção do Cardeal Patriarca Dom José Policarpo, quando do assinalar dos 500 anos do pogrom de 1506, do massacre realizado em Lisboa nesse ano. Para além destas destes atos relevantíssimos da parte da Igreja, do reconhecimento da importância da reconciliação, também as autoridades públicas em vários momentos em Portugal o têm feito, destacando-se em primeira linha a tomada de posição do Presidente Mário Soares em Castelo de Vida, em 1989, mais recentemente o referido memorial à memória do massacre de 1506 e até mais recentemente, através da própria Lei da Nacionalidade, o reconhecimento de que havia uma necessidade de reintegrar as comunidades portuguesas ou as comunidades de descendências portugueses sefarditas expulsos de Portugal. Operação essa concretizada através da alteração da Lei da Nacionalidade em 2012. Neste sentido, portanto, aquilo que se propõe é um projeto que reflete sobre a história coletiva, que dá um passo que é importante simbolizar neste momento de comemoração do bicentenário do constitucionalismo, portanto, dando uma resposta positiva àquilo que foi o peticionado pelos subscritores da petição dirigida na legislatura anterior, instituindo e recordando, através da data da extinção da Inquisição, 31 de março de 1821, uma efeméride relevante e que permite fazer uma reflexão coletiva sobre o passado histórico, sem vontade de revanchismo ou de abertura de feridas antigas, mas precisamente com vista a superá-las e a permitir integrar no assinalar de factos e eventos históricos relevantes para todos a memória das vítimas do Tribunal da Inquisição. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado. Passo agora a palavra a quem se quiser inscrever. Da parte do PS tenho um pedido de intervenção do Sr. Deputado Luís Capoulos Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por felicitar os autores do projeto de resolução, porque esta é uma matéria que, de facto, me toca muito. E permitam-me aqui uma breve evocação histórica do meu passado, não é que tenha sido contemporâneo da Inquisição, mas estudei durante alguns anos no Instituto Superior, que veio depois a ser integrado na Universidade de Évora quando a sua restauração, e que funcionava precisamente no Palácio da Inquisição. Portanto, durante alguns anos da minha formação académica, eu vivi nas paredes onde tantas e tantas pessoas foram julgadas e condenadas, e eu recomendaria a todos uma obra notável do professor António Borges Coelho, portanto, que é um académico, enfim, que é também uma figura de referência do Partido Comunista Português, mas é um académico de grande nomeada, que tem precisamente um livro muito interessante sobre a Inquisição de Évora, onde estão ilustrados inúmeros casos concretos e inúmeros julgamentos que, de facto, nos fazem refletir sobre quão absurdos são certos períodos da história. Eu próprio, enquanto autarca em Évora, fui durante 12 anos o Presidente da Assembleia Municipal, procurei que a cidade perpetuasse, através do monumento, às vítimas da Inquisição, o que contou espantosamente com uma oposição enorme, não declarada, mas silenciada, da generalidade das forças políticas. E, portanto, nunca consegui que esse meu intento fosse concretizado. E, portanto, não se tratando de uma memória, não se tratando de um monumento, mas a instituição de um dia é uma outra forma de assinalar com dignidade, de facto, as inúmeras vítimas que, de facto, só quem teve acesso ao concreto, ao caso concreto de pessoas concretas e àquilo que sofreram, pode, de facto, ter uma ideia. Portanto, queria apoiar entusiasticamente esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem também a inscrição da Sra. Deputada Olga Silvestre, do PST, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PSD repudia e condena veementemente qualquer ato que atente contra os direitos humanos, mais ainda se for através de violência, massacre ou genocídio. Assim como, obviamente, repudia os atos de violência, tortura e execução realizados pela Inquisição. Pelo que não se coloca em causa, de forma alguma, a pretensão deste projeto de resolução. No entanto, temos receio que a sua fundamentação, que surge na sequência da petição 491/13, não abarque a realidade histórica no seu todo, com o rigor que se exige e a profundidade necessária. Nada temos contra homenagear as vítimas da Inquisição. Pelo contrário, como diz o PS, já homenageámos as vítimas do Holocausto e as vítimas de crimes cometidos por regimes totalitários, nomeadamente de esquerda, porque não homenagear estas também? O PS usa também como fundamentação, entre outros argumentos, o pedido de perdão formulado pelo Papa João Paulo II, no qual enquadrou as cruzadas, a Inquisição e a evangelização no continente americano. E na opinião do relator da petição supra-referida, consta: decorridos mais de 4 séculos e meio sobre esta data, poderão alguns questionar a atualidade do tema. Infelizmente, a incidência de fenómenos de discriminação e perseguição religiosa ou com outros fundamentos ainda abundam. Neste final da segunda década do século XXI, deparamos-nos com o recrudescimento de manifestações de antissemitismo em vários pontos da Europa. Fim de citação. Estes dois últimos fundamentos levam-nos a questionar se o âmbito e o objeto deste projeto de resolução não deveria ser a consagração de um dia de memória às vítimas de perseguição religiosa, independentemente do credo. Até porque já foi aprovado na Assembleia da República voto de condenação pelo genocídio de cristãos e outras minorias religiosas em África e no Médio Oriente. O PSD reserva para plenário a sua tomada de posição quanto ao voto, disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho também a inscrição da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Bom, eu estava a ir pela ordem. Querem intervir? Então, se não se importa. Então, Sra. Deputada Ana Rita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quanto a este projeto de resolução, o assunto, de facto, como disse muito bem o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, já vem de trás, já foi acompanhado também pelo Grupo Parlamentar do CDS na legislatura anterior. Em nada nos desmerece, acompanhamos inteiramente todas as questões que são levantadas em torno da Inquisição e tudo aquilo que sucedeu, e também, e muito bem, aquilo a que fez referência quanto à alteração da lei da nacionalidade no que diz respeito às comunidades sefarditas. A única dúvida que se nos coloca nem tem de facto a ver com a abrangência, como aqui o PSD colocou, a única dúvida que se nos parece pertinente é a pertinência da criação de um dia de evocação, a pertinência da criação de um dia de memória a vítimas cujo acontecimento se remonta há muitos, muitos, muitos séculos atrás. E, portanto, entendendo nós que é uma ferida sarada, de resto, como está exposto no preâmbulo do projeto de resolução, com pedidos de desculpa pelas entidades, neste caso a Igreja, visadas, não sabemos se fará muito sentido voltar a este tema e se o bem que se pretende, que é a perpetuação de uma memória histórica, não será prejudicado pelo mal de abrir uma ferida que nos parece, a esta altura, sarada. E, portanto, nesse sentido, estamos em reflexão sobre qual é o sentido de voto final que entregaremos na sexta-feira, por causa tão só e apenas desta questão da oportunidade, no século XXI, de voltar a constituir, de hora avante, um dia de memória a um acontecimento que está enterrado e sanado no passado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Cristina, trouxe-lhe sempre, Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Relativamente a esta iniciativa legislativa do PS, nós saudamos, portanto, quem elaborou este projeto, saudamos o PS, permite que os cidadãos e as entidades públicas façam a cada ano uma importante reflexão sobre o nosso passado e os nossos erros históricos, que independentemente de ter havido já esse pedido de perdão por parte da Igreja, acho que ainda assim é algo que devemos refletir. Recordamos em especial os judeus, que foram os mais perseguidos, mas também muçulmanos, ateus, protestantes, homossexuais e bígamos perseguidos durante 3 séculos pela Inquisição. Relembro que durante o período em que a Inquisição existiu em Portugal deram entrada a mais de 45 mil processos nos vários tribunais espalhados pelo país, sendo que a maioria terminou em autos de fé, com os condenados a serem queimados na praça pública. Neste período, os próprios parentes e descendentes das vítimas foram fortemente perseguidos, tendo-lhes sido expropriados bens e sido impostos um conjunto de discriminações sociais, culturais e económicas que, evidentemente, serão lembrados neste dia. A ditadura procurou ocultar esta fase negra da nossa história, retirando, por exemplo, o tema dos manuais escolares. Contudo, a democracia já vai tratando este tema com a postura que se exige e, com esta proposta do PS, damos mais um passo no sentido da justiça histórica para com as vítimas da Inquisição. De resto, a sociedade civil celebrou no Teatro Nacional Dona Maria II, no ano passado, pela primeira vez este Dia da Memória, pelo que, a nosso ver, é bastante positivo que se formalize e oficialize este dia e, portanto, votaremos favoravelmente este projeto. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de intervenção. Portanto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só dando nota de alguns elementos que me parecem ser relevantes para esclarecer questões sobre a resolução, e a dúvida pertinente da Sra. Deputada Ana Rita Bessa quanto à pertinência da criação hoje, vários anos, para ser exato, 200 anos depois do fim da Inquisição entre nós, da evocação e da criação do Dia da Memória. Por um lado, e isso é refletido também no texto da exposição de motivos da resolução, é certo que, efetivamente, a Igreja foi até bastante mais clara e assertiva neste processo que as autoridades estatais, e o ponto é mesmo esse, ou seja, a sublinhar que era a intervenção que, desde a década de 50, a partir do Papa João XXIII, até ao momento presente, a Igreja tem feito de reconhecimento da necessidade de reconciliar, foi bastante mais clara e assertiva do que as instituições públicas, tendo em conta que este exercício de criação e gestão do Tribunal da Inquisição, muito mais do que uma dimensão estritamente religiosa, teve também, como também é sublinhado no texto da petição, uma verdadeira dimensão, e em Portugal talvez até mais do que noutros Estados, de verdadeira inquisição de Estado ao serviço também de fins seculares, totalmente privativos do poder público estatal, desligado dos interesses ou até da preocupação que esteve na origem da criação do Tribunal do Santo Ofício. E, portanto, neste sentido, falhou até agora um reconhecimento público da parte do Estado, que obviamente uma declaração em espaço público por parte do Presidente Mário Soares, que até visava não diretamente apenas a Inquisição, mas no fundo, se quisermos, a revogação do édito de expulsão de 1496, até a certa altura sugeria-se que a Assembleia revogasse expressamente o édito de expulsão, não que isso fosse necessário, mas ele estaria mais do que revogado, até por força dos trabalhos da Constituinte de 21, mas no fundo dirigia-se a uma outra realidade. É verdade que a Inquisição também não se circunscrevia aos cristãos novos e aos judeus, representavam, no entanto, 80% daqueles que foram condenados e processados, e há um conjunto de outras categorias de pessoas, como a Sra. Deputada Cristina Rodrigues bem referia, que também foram avisados. E, portanto, nesse sentido também, esse ato de contrição também seria, por essa razão, insuficiente para abarcar a totalidade daqueles que foram vítimas da Inquisição. Mas, em particular, e voltaria a este tema, o facto de 80% das vítimas, dos processos e dos condenados, efetivamente terem sido cristãos novos ou judeus, não nos deve deixar de fazer refletir no momento presente em que nos encontramos, em que um pouco por toda a Europa temos recrudescimento de fenómenos de antissemitismo, de facto, quanto à pertinência e quanto à atualidade da resolução. E se é certo que o nosso perfil de antissemitismo se liga muito ao fenómeno e à realidade da Inquisição e das comunidades judaicas expulsas, e, portanto, o papel histórico que podemos desempenhar passa por aqui e não necessariamente por outros fenómenos de antissemitismo que são, enfim, são aqueles que registamos noutros países da Europa, eu acho que o nosso contributo para este debate à escala europeia deve poder passar por este caminho. Especialmente no momento em que assinalamos os 200 anos do constitucionalismo. Portanto, como que há aqui uma constelação cósmica de momentos históricos que nos leva nos 200 anos a saudar aquilo que em 31 de março de 1821 os constituintes fizeram, revogando e abolindo a Inquisição, associado a um contexto em que, infelizmente, ele voltou a ser pertinente e, infelizmente, ele voltou a ter alguma atualidade. E, portanto, nesse sentido, parece-nos que se justifica, e, portanto, para responder à questão sobre se é pertinente, a nós parece-nos que sim. E, portanto, enfim, indiretamente também respondendo à questão que o Sr. Deputado do PSD há pouco colocava, fundamentalmente esta resolução é sobre o que esta resolução é. Ou seja, não é sobre outras matérias que aqui poderiam estar refletidas, mas não estão, é sobre esta apenas, e achamos que os argumentos que aduzimos são em relação a esta, sem prejuízo da valia e dos argumentos também válidos para as outras questões que também foram colocadas, e portanto na ponderação dos sentidos de voto, a única coisa que podemos deixar nota é votemos aquilo que nós apresentámos, que se prende com algo que foi peticionado por um conjunto muito significativo de cidadãos, que já está a ter tradução e que já está a ter está a ser assinalado, ainda que informalmente, aliás, curiosamente, até os promotores assinalavam o dia, o ano passado, porque a Comissão tinha aprovado o relatório da petição. Dei nota que isso não é ainda a instituição do dia, mas esse sinal e esse elemento penso que é suficientemente valioso para que possamos fazer este exercício, portanto esperamos que ele possa ser acolhido e adotado na votação na próxima sexta-feira, e agradecemos desde logo todas as notas de saudação e de acompanhamento que também o projeto recebeu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora os serviços irão fazer o relatório para enviar para o plenário, onde será agendado. Vamos agora retomar o início da agenda. Em termos de informações, nós temos a... Gostaria de informar que o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, do CDS-PP, cessou funções como membro suplente da Comissão, sendo a vaga resultante preenchida pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, naturalmente do mesmo grupo parlamentar. O segundo ponto das informações baixaram na especialidade desta comissão o projeto de resolução número 138 do PAN, que recomenda ao Governo a regulamentação urgente da lei número 20/2019, que prevê o reforço da proteção dos animais utilizados em circos, e o projeto de resolução 227 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que impreterivelmente regulamente a mesma legislação. Eu coloco a pergunta, não ao Bloco de Esquerda, porque não está presente, mas coloco a pergunta ao PAN, se pretende que a discussão e votação na especialidade seja na reunião da Comissão, no dia 17 de março. Pode ser? Muito bem. Porque nós temos, de facto, aqui uma lista muito grande, mas isso trataremos na reunião de mesa e coordenadores no final desta reunião. Relativamente a, também de informações, a ERC enviou à Comissão o relatório de atividade respeitante a janeiro de 2020, que já se encontra disponível na página da Comissão para quem quiser consultar. Informo também que a audição regimental da Sra. Ministra da Cultura, que ainda cá virá mais vezes antes, mas terá lugar no dia 24 de março, às 14h30. Portanto, está fixada essa reunião. Audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. Temos um convite para a audição sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2020. Que julgo que já terá sido, vai ser enviado, sim, organizado pela Comissão dos Assuntos Europeus, que terá lugar no próximo dia de 2 de abril, às 14 horas, na sala do Senado. O senhor Presidente da Comissão enviou-nos um convite, que agradecemos, e que contará com a participação da Comissária Europeia responsável pelas reformas e coesão, a senhora Comissária Elisa Ferreira. Portanto, são todos convidados e agradecemos mais uma vez ao Sr. Presidente da Comissão este convite e esta informação. Finalmente, passamos para o ponto 2, apreciação e votação da ata de reunião de 26 de fevereiro de 2020. Alguém tem alguma coisa contra a ata que foi distribuída? Não? Portanto, consideramos aprovada por unanimidade esta ata. Agora, finalmente, Sr. Deputado Pedro Cegonho, nós chegamos aqui à apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei número 1195/13, 4ª Sessão Legislativa, sobre a revogação da Resolução da Assembleia da República número 35/2008, 29 de julho, que aprova o acordo do 2º Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em primeiro lugar, queria apresentar o meu pedido de desculpa pelos dias de atraso deste parecer, que são da minha responsabilidade pessoal. Ainda assim, intermediou este tempo o período da discussão do Orçamento de Estado e o período de dezembro com o Natal. Este relatório, nesta fase, é sobretudo acerca das formalidades relativas ao cumprimento ou não, quer dos requisitos constitucionais, quer dos requisitos regimentais e legais desta iniciativa para que possa ser apreciada em plenário. E, tendo em conta o conteúdo normativo do projeto de lei que é apresentado em conjunto com a Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, a primeira questão que se nos coloca é se pode um projeto de lei, portanto, se pode uma lei, revogar uma resolução da Assembleia da República que aprova um instrumento jurídico internacional de vinculação do Estado português, dado que as normas substantivas que estão subjacentes a este acordo, como podia ser a qualquer outro, são normas jurídicas do ordenamento jurídico internacional e não da ordem jurídica interna. Em virtude desta questão prévia, para além da audição que aqui regimentalmente e legalmente efectuámos aos representantes dos cidadãos da ILC, eu tive a ocasião também de os receber a propósito de um pedido de audiência junto do grupo parlamentar do PS e de também abordar esta questão. Ao que ia chamar peticionários, mas não são peticionários, falta-me o termo, portanto os representantes da ILC ficaram de remeter-me para a inclusão no parecer e depois remeteram para a comissão um parecer jurídico do professor Francisco Ferreira de Almeida, que eu considerei na elaboração do relatório que está aqui presente, e ficaram também de remeter um parecer jurídico do professor Faria da Costa, que não me chegou. Aguardei por ele e não chegou. Não querendo atrasar mais o processo, avancei com a informação que dispunha. O professor Francisco Ferreira de Almeida, no seu parecer, em resumo, socorre-se da separação de poderes para sustentar que, apesar de haverem competências constitucionais acometidas ao Governo, à Assembleia e ao Presidente em termos de vinculação e desvinculação internacional do Estado português, a separação de poderes permitiria que a Assembleia pudesse revogar atos seus que colocam em vigor normas jurídicas internacionais. Pela visão contrária, socorri-me do que conhecia melhor, do curso de Direito Internacional Público do professor Jorge Miranda, que, reconhecendo a atipicidade desta questão da vinculação internacional do Estado português, conclui que para qualquer situação, quer de vinculação, quer de desvinculação do Estado português, ou uma eventual outra vicissitude que as normas de direito internacional tenham, como seja a suspensão, por exemplo, é sempre requerido por parte da Constituição a intervenção do Governo ao abrigo das suas competências de negociar e ajustar convenções internacionais, à Assembleia, ao abrigo das suas competências próprias, de aprovar as normas internacionais por via daquilo que formalmente a Constituição determina que seja por via de resolução e, nos casos onde é necessário, a ratificação por parte do Sr. Presidente da República. Portanto, qualquer um destes poderes não pode unilateralmente provocar vicissitudes em termos de vigência de normas jurídicas internacionais sem o cumprimento das competências constitucionais dos restantes poderes. E, portanto, existindo estas duas visões com o mesmo fundamento, que é sempre a separação e a interdependência de poderes, não sendo esta Comissão de Cultura a comissão que tem funcionalmente a competência para averiguar das questões de constitucionalidade, a proposta que aqui fazemos de parecer nesta fase da Comissão Parlamentar de Cultura e de Comunicação é a de, ao abrigo da cooperação institucional entre comissões, a questão prejudicial da constitucionalidade possa ser sujeita a parecer prévio da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, após o qual estarão então verificados os requisitos legais e regimentais para poder haver agendamento e apreciação da iniciativa no plenário da Assembleia da República. Portanto, colocando-me à disposição para qualquer questão, é esta a proposta do presente relatório. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do PS, tem alguém pré-inscrito, para além do Sr. Deputado? Não? Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Cegonho. Tivemos a oportunidade de ler atentamente o parecer que fez e desde já cumprimentá-lo por isso, porque concordando-se ou não se concordando, está um documento de análise estruturada, séria e que é um elemento de estudo importante para esta matéria. Com base nos argumentos que aduziu e que, aliás, reproduz no próprio proposta de parecer, eu parece-nos que, de facto, é prudente e avisado, numa matéria desta sensibilidade, com este alcance político, mas mais do que isso, com este alcance jurídico, é avisado ouvir a Comissão que tem competência nesta matéria. Embora, e isso tem a ver com outras discussões que aqui temos, a primeira comissão não seja exatamente um tribunal constitucional, é desde logo aquela que tem as competências funcionais para apreciar, pelo menos a título prévio, do preenchimento ou não dos pressupostos e requisitos de natureza constitucional para um diploma destes ser admitido a discussão e votação. Assim sendo, o PSD revê-se nesta sugestão, que nos parece prudente, avisada e responsável, e, portanto, desse ponto de vista, nós acompanharemos o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Segonho pelo parecer que realizou, apesar de nós não nos revermos naquilo que são as suas conclusões. E, portanto, queríamos dizer muito francamente, parece-nos que o trabalho que aqui está, tendo em conta que é naturalmente uma matéria complicada e sensível e nós temos essa compreensão e há aqui alguma sensibilidade na sua abordagem. Ainda assim, coloca-se aqui como, eventualmente, afetando algum tipo, de alguma maneira, a Constituição, mas não se diz como. E, portanto, dizendo, não se enumeram, não se enunciam quais os artigos da Constituição que supostamente seriam colocados em causa, não se desenvolvem na prática, aqui nas conclusões, quais é que são os constrangimentos constitucionais que aqui decorrem, não existe um confronto, uma defesa para cada uma destas argumentações, seja num sentido, seja no outro, o que se pega é em dois pareceres de dois juristas e diz-se que isto é suficiente para suscitar apenas e só dúvidas. Quanto a nós, isto não pode ser a forma de encarar esta situação. Dizer que, e é uma questão que aqui é omitida, neste parecer, a Lei da Iniciativa Legislativa do Cidadão apenas determina como forma de intervenção a existência de um projeto de lei. Ou seja, não está prevista a constituição de um projeto de resolução por via de uma iniciativa legislativa de cidadão. O que é que significa isto? É que no limite o que aqui nós temos é um excesso de forma, em termos daquilo que é a ferramenta legislativa, porque é essa a única forma que ali está prevista para de facto colocada em prática. O que significa isto? Que qualquer situação que se encaminhe num sentido que coloque em causa, não de facto aquilo que está em causa, que é esta situação, a insuficiência da lei relativamente a estas matérias, mas outra que é levantar dúvidas sobre a constitucionalidade, sem que elas sejam efetivamente desenvolvidas, detalhadas e documentadas, parece-nos que não é este o caminho a seguir em relação a um parecer sobre uma matéria tão sensível. Mais ainda, há aqui uma série de situações que depois se coloca qual é que é a ferramenta certa ou não, por via de lá está, dos próprios pareceres, e há uma miríade de situações em que ocorreram, por exemplo, com ou sem mediação direta do governo ou não, que essa é a certo ponto uma pergunta que depois ali surge, ferramentas de recomendação, de adesão ou não, a vários acordos internacionais. E já houve, por exemplo, nesta Casa, iniciativas de grupos parlamentares que recomendavam a adesão a tratados internacionais, como o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ou de recesso de acordos internacionais, como foi o caso do projeto de resolução do PCP, em que recomendava precisamente o recesso do Acordo Ortográfico de 1990. E, portanto, parece-nos que, claramente, este parecer não traduz cabalmente aquilo que é ação, não aponta, quanto a nós, o caminho correto para a resolução deste caso, e que seria, quanto nos parece, de se arranjar uma forma de validar uma iniciativa legislativa que reuniu a mobilização e o contacto com a Assembleia da República de muita, muita gente e que, efetivamente, tem esta complicação de vermos como é que se adequa e não se desperdiça isso. Aliás, daquilo que tem sido a análise das iniciativas legislativas de cidadãos nesta Casa, há um princípio de se tentar preservar a participação ao máximo. E, portanto, era nesse sentido que nós deveríamos estar a pensar quais é que são as soluções que temos que arranjar para que isso possa acontecer sem se desvirtuar as ferramentas legislativas existentes. E, por isso, dizer com toda a frontalidade, naturalmente reconhecemos ainda assim o esforço que foi feito, não é isso que está em causa, mas não acompanharemos este parecer e votaremos contra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado, por favor, Pedro Segonha.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Não registro mais.
Senhoras e senhores deputados, agradecer as palavras do Sr. Deputado Paulo Oliveira, do PSD, relativamente à identificação do intuito deste parecer. É, obviamente, não está em causa a matéria substantiva, o que está em causa é podermos confiadamente prosseguir o caminho da apreciação da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos e do projeto de lei que está subjacente à mesma. Com a certeza jurídica formal de que estamos a caminhar no trilho certo, e respondendo à Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP, agradecendo as suas palavras, dizer que no ponto 3, na página 5, precisamente levanta-se a questão em causa, é que estatui a Constituição da República Portuguesa no artigo 197, número 1, a linha B, que é competência reservada do Governo negociar e ajustar convenções internacionais. Ora, se este preceito constitucional for atingido pela presente iniciativa, o seu objeto estaria vedado pela alínea B do artigo 3 da Lei 17 de 2003. E as questões doutrinárias que são apresentadas são no sentido de perceber que existe uma divergência de visão sobre se este preceito constitucional está atingido ou não através de um projeto de lei que a Assembleia da República apreciasse, que tem por objeto revogar uma resolução que aprovou um instrumento jurídico internacional, uma convenção internacional. É tão só isto. O cuidado que tivemos na elaboração do parecer foi de não tomar uma posição taxativa sobre a matéria, precisamente porque entendemos que a melhor forma de resolver esta questão jurídica ou constitucional era solicitar um parecer prévio à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que depois nos permitisse prosseguir com certeza jurídica ou constitucional o caminho. Continuo com a mesma questão que levantei previamente. Pode ou não um projeto de lei, independentemente da origem, estar numa ILC ou num grupo parlamentar, revogar uma resolução da Assembleia da República que aprova uma convenção internacional? É esta a questão. E tanto essa questão existe que na legislatura anterior, quando o PCP apresentou um projeto de resolução sobre a mesma matéria, fê-lo com a forma de projeto de resolução e não com a forma de projeto de lei. E daí eu remeter para o parágrafo da página 5, onde digo, estatui a Constituição da República Portuguesa na sua alínea B, número 1 do artigo 197, que é competência reservada do Governo negociar e ajustar convenções internacionais. Ora, se este preceito constitucional for atingido pela presente Iniciativa Legislativa de Cidadãos, o seu objeto estaria vedado pelo disposto na alínea B do artigo 3 da Lei número 17 de 2003, de 4 de junho. E, portanto, é esta questão que, não querendo tomar porque não, julgo que não cabe à Comissão da Cultura tomar uma posição jurídica ou definitiva sobre esta matéria, sugerimos que se ouça a Comissão dos Assuntos Constitucionais, antes de reportar à mesa, que a presente iniciativa, sim, claro, que a presente iniciativa estará ou não de acordo com a Constituição e o regimento para prosseguir para plenário. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então votar, já todos expressaram a sua posição, vamos então votar o parecer. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito obrigado. Bem, vamos então agora enviar à primeira comissão para que se possam pronunciar sobre esta matéria. Muito obrigado. Vamos agora, damos por fim da primeira parte desta reunião, vamos passar à segunda parte, para a audição da ERC, em que eu gostaria que, antes de chamarmos as pessoas, que se fizessem aqui algumas alterações para que todos pudessem estar sentados de uma forma, enfim, o melhor possível. A Comissão, nem os serviços de apoio à Comissão, têm alguma responsabilidade sobre a escolha desta sala, é manifestamente curta, parece que hoje existem várias audições a decorrer em simultâneo e, portanto, peço aqui, criem condições para que as pessoas possam... É comunicação social, não é? Esta é a comunicação social. Queres sentar-se lá à frente?
Eu tenho uma ficha,
Mas está bem aí? Pronto, ok. Muito bem. Olha os beijos, Carla. Agora. Oh, Carla, Carla. Pá, veja, vocês não estejam aos beijos, só estão por causa do corona. O corona. O corona fica com ciúmes. Pá. Senhora deputada Ana Mesquita. Senhora deputada Ana Mesquita, que é prefere sentar-se daquela. Muito bem.